Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, nesse texto. Segundo Timóteo, capítulo de número 2, Paulo está trazendo orientações para esse jovem líder, para esse jovem promissor. Quando nós olhamos as orientações que Paulo traz para Timóteo, Timóteo era um rapaz que tinha um potencial extraordinário, uma chamada da parte de Deus extraordinária para cumprir um propósito maravilhoso que Deus tinha para a sua vida. Ele era um jovem líder que liderava uma igreja em um contexto desafiador na cidade de Éfeso, e talvez pela sua própria idade, ou talvez pelo seu próprio temperamento ou personalidade, Timóteo parece que dá-nos entender o texto que Timóteo era um jovem muitas vezes tímido, acanhado, tanto que Paulo sempre está dizendo para ele: Timóteo, seja ousado, Timóteo, não despreze o dom que há em ti, Timóteo, não permita que as pessoas despreze a sua juventude, Timóteo, se posicione. Então Paulo está sempre encorajando Timóteo para que ele seja tudo aquilo que Deus quer, ou aquilo que os céus intencionou para a vida dele. Paulo diz: não despreze o dom que há em ti, porque da parte de Deus está tudo definido, da parte de Deus está tudo resolvido, da parte daqueles que estão te discipulando, da parte daqueles que estão te empoderando, que estão te ensinando, também está tudo resolvido. Por isso que Paulo disse: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado mediante uma palavra profética. Os céus já mostraram quais são as intenções que ele tem com você, e mediante a imposição de mão dos seus líderes, e os líderes estão autenticando aquilo que os céus falou ao seu respeito. Agora, para que aquilo que os céus falou ao seu respeito, e o empoderamento que os seus líderes te deu, para que isso seja uma realidade, você, Timóteo, precisa se posicionar. Então, nesta noite, eu quero trazer uma palavra para você também, abordando sobre isso aqui, nesta palavra introdutória. Os céus têm as melhores intenções para a sua vida em nome de Jesus. Os céus têm as melhores intenções para a sua vida em nome de Jesus. As pessoas que te acompanham, que te empoderam, que te discipulam, eles também têm as melhores intenções da sua vida. Palavras proféticas foram liberadas sobre você, mãos de líderes foram colocadas sobre a sua vida, porque os céus têm apontado coisas extraordinárias. Agora, aquilo que o Senhor preparou para você se tornará uma realidade se você abraçar aquilo que Deus trouxe para a sua vida. Timóteo era um rapaz que tinha um potencial extraordinário, mas apenas ter potencial não é o suficiente. Potencial é apenas uma promessa daquilo que pode ser extraordinário. Quantas pessoas que nós conhecemos, quantos atletas que a gente acompanha, quantas pessoas talentosas que nós olhamos para ela e vemos um potencial extraordinário, e olhamos e dizemos: essa pessoa será extraordinária, essa pessoa fará coisas maravilhosas. Se eu tivesse metade do potencial que ela tem, provavelmente eu já teria feito muitas coisas. Mas se essa pessoa que tem potencial, ela não se posicionar, o potencial será apenas uma promessa, o potencial será apenas uma possibilidade. A dúvida aqui nessa noite não é se você tem potencial, potencial você tem de sobra, a grande questão aqui nessa noite é se você vai deixar Deus usar você no potencial que você tem. Porque uma palavra profética, eu disse isso hoje lá de manhã, palavra profética é a intenção do céu para a nossa vida. Agora, para que as intenções se tornem realidade, você precisa ser intencional para tornar essa palavra uma realidade. Porque as melhores palavras proféticas, as melhores intenções que o céu tem sobre a sua vida, elas poderão ser prejudicadas pelas suas atitudes. Sansão foi um homem que antes de nascer, Deus deu todo o checklist. Pensa num cara que antes de nascer, ele já tinha todo o checklist praticamente pronto. Deus disse para os pais dele o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, como criar, como educar e como formar. Então, se formos ver do ponto de vista das intenções dos céus, estava tudo definido, tudo pronto. Mas Sansão se tornou uma tragédia. Sansão se tornou um desastre, porque as atitudes que ele teve frustrou e comprometeu as melhores das intenções dos céus. Então, que as suas atitudes não frustrem as intenções dos céus, mas que elas concretizem tudo que o céu já estabeleceu para a sua vida, em nome de Jesus. Então Paulo vai dizer para Timóteo que ele precisa se posicionar. E Paulo aqui vai usar três metáforas para dizer a Timóteo três posturas, três atitudes que ele deveria tomar. Primeira atitude: você precisa agir como um soldado. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 diz: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre, suporte comigo. Vamos ler aqui nessa versão: suporte comigo. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Essa é a primeira atitude: você precisa ser um soldado. Segundo, você precisa agir como um atleta. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. E a terceira postura, a postura de um lavrador. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Três posturas, Timóteo: para você conquistar, ser o que Deus te chamou, você precisa ter uma postura de soldado, uma postura de atleta e uma postura de lavrador. Você pode repetir comigo? Uma postura de soldado, segundo, uma postura de atleta, e terceiro, uma postura de lavrador. Mas você pode muitas vezes estar perguntando: pastor, o que essas três posturas, essas três metáforas, essas três atitudes têm a ver uma com a outra? Porque são três campos de atuações completamente diferentes: soldado, atleta e lavrador. Embora essas três metáforas, esses três títulos aqui, ou essas três ocupações, elas sejam de campos completamente diferentes, elas têm similaridades que eu gostaria de abordar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Três similaridades ou questões em comum que nós podemos encontrar nos três. Então, abra o seu coração e preste atenção naquilo que o Senhor tem para ministrar a você. O que é a primeira coisa que esses três têm em comum? Todos os três têm uma mentalidade orientada para resultados. Todos os três têm uma mentalidade orientada para resultados. Quando nós olhamos para tanto o soldado, quanto o atleta, quanto o lavrador, cada um destes tem uma mentalidade voltada para resultados. No campo de batalha, o soldado, qual é o resultado que um exército e que os soldados buscam? Eles não estão ali porque gostam de estar ali, pode até ter alguns que gostam. Eles não estão ali porque querem apenas dar tiro ou levar tiro. Eles estão ali para um enfrentamento, para um combate. E se é para expor a vida, e até estar disponível para tirar a vida de alguém, se é para assumir tamanho risco, se é para assumir tamanho compromisso, precisa ter em mente um objetivo e um resultado. Todo exército e todo soldado que luta no exército, o seu objetivo é a vitória. É a vitória, é vencer o inimigo, é prender o inimigo, é parar o inimigo. e o objetivo é vencer o inimigo e ter o menor número possível de soldados do seu exército abatido. Esse é o objetivo. Ninguém entra no campo de batalha apenas porque acha legal ou porque gosta de lutar. Se é para entrar, vamos entrar para vencer. Quando você olha para os atletas profissionais, eles não estão ali para brincar, eles não estão ali apenas para competir. Atletas profissionais, seja qual for a modalidade, eles não estão competindo apenas para participar, porque eles estão há horas treinando, eles estão há anos treinando. Quando você olha para os atletas olímpicos, e esse ano vamos ter Olimpíadas, acredito que na França, eles ficam 4 anos renunciando um monte de coisa, renunciando um estilo de vida de maior conforto. Eles ficam durante 4 anos entrando em performance, porque o objetivo deles é que quando chegar nos Jogos Olímpicos, eles não querem apenas competir, o objetivo deles é chegar no pódio e ganhar medalha de ouro. O objetivo é vencer, é ganhar a medalha de ouro. Um time de futebol profissional, o objetivo dele, aqueles que de fato estão ali para vencer, o objetivo não é apenas cair para a segunda divisão de novo, não, o objetivo é ser campeão. Porque se for para empreender tamanho esforço e não ganhar a medalha, e não ganhar o troféu, e não ser o campeão, não adianta muito, não há propósito nisso. Assim também, numa fazenda, um lavrador que trabalha intensamente, arduamente, que levanta todos os dias de manhã e precisa encarar o tempo, seja chuva, seja sol, seja frio, seja geada, seja neve, um lavrador que sai e que trabalha arduamente todos os dias, ele não faz isso apenas porque ele acha interessante. O objetivo dele é que no dia da colheita ele colha infinitamente mais do que ele plantou. Precisamos de uma mentalidade de resultados. Como cristão, queridos, como servos de Deus, aqui nessa noite, eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós. Por que é que você está nesse negócio? Por que é que você aceitou o desafio de servir Jesus? Qual é o objetivo que você tem para a sua vida, para a sua jornada, para a sua vida com Deus, para a sua vida cristã, para o seu discipulado? Preste atenção, nós precisamos servir a Deus com objetivo, com intencionalidade, com foco, vamos dizer assim, com metas espirituais para a nossa vida. Nós precisamos servir a Deus sempre olhando para uma vida frutífera de crescimento, desenvolvimento e de resultados. O Senhor Jesus Cristo deixa muito claro em todos os evangelhos que Ele sempre quer que os seus seguidores sejam seguidores que estejam focados em resultados espirituais de crescimento e de expansão, não apenas do reino de Deus, mas da sua própria vida. Jesus chegava sempre em uma figueira, e todas as vezes que Ele chegava ali, Ele via que aquela figueira não tinha frutos, até que chegou um momento que Jesus disse: ela perde o sentido de existir se ela não produzir frutos, porque a razão pela qual ela existe é para produzir frutos, é para frutificar. Em João capítulo 15, na grande metáfora da videira, ele diz: eu sou a videira, o Pai é o lavrador, e vocês são os ramos. Toda vara que estando em mim não der fruto, o Pai corta, e toda que está dando fruto, o Pai limpa para que produza mais fruto ainda. Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Glória a Deus. Vida cristã é uma vida de intencionalidade, sempre buscando resultados espirituais que glorifiquem o nome do nosso Deus. Nós não podemos nos dar ao luxo, queridos, de viver a vida cristã ano após ano e ficarmos no mesmo patamar, e ficarmos no mesmo nível, e alcançarmos sempre o mesmo patamar espiritual. Não, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus diz que nós devemos ser transformados de glória em glória na presença do nosso Deus. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo a mim e a você: eu quero que você seja intencional e que você busque os resultados que eu tenho para a sua vida. Essa é a vontade de Deus. A igreja, quando você olha para pessoas, quando você olha para pessoas que não têm compromisso com uma modalidade esportiva, por exemplo, e ele só pratica ela nos finais de semana, nós chamamos essa pessoa de amadora. Ela é amadora. Por quê? Porque para ela, esse esporte é apenas um lazer, um entretenimento, um momento legal, mas ela não dá a vida por aquilo. Irmãos, nenhum soldado vai para um exército ou para uma guerra lutar apenas fazendo parte de um clube de tiro. Nenhum atleta vai competir em competições profissionais se ele apenas pratica o seu esporte nos finais de semana ou quando lhe é conveniente. Nenhuma pessoa que apenas gosta de jardinagem, de ficar cavucando terra ou andando descalço na grama para descarregar as energias, essa pessoa não tem condições de olhar para uma fazenda e tornar ela produtiva, porque ele gosta apenas de mexer no campo como terapia. Mas o fazendeiro, ele tem que fazer aquele território produzir. Deus está dizendo que nós temos que parar com o cristianismo amador, de apenas de final de semana ou quando é conveniente. Nós temos que ser de fato cristãos comprometidos com o reino de Deus, soldados de um exército, atletas de alta performance e lavradores para fazer a colheita, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Precisamos intencionalidade. Se é que posso usar essa expressão, precisamos ser mais profissionais na nossa vida cristã. Precisamos ser mais intencionais. Porque Deus, Ele compartilha conosco tudo o que nós precisamos. O apóstolo Paulo, ele diz, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. E ele usa aqui a metáfora, mais uma vez, do esporte. E ele diz, 1 Coríntios 9, 26... assim corro também eu, não sem meta. Assim não corro como quem corre sem alvo. A pessoa correndo para lado nenhum está indo para onde? Quer atingir o quê? E eu não luto como quem esmurra o ar. Aqui ele está falando sobre atletismo e sobre boxe. O cara que está correndo, ele tem um objetivo: cruzar a linha de chegada. Quem entra no ringue e vai levar pancada no rosto, não pode ficar socando o ar, ele tem que ter clareza de onde ele vai deferir o golpe. Então Paulo está dizendo o seguinte: eu e você não podemos viver uma vida cristã sem meta e sem objetivo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? No reino de Deus, queridos, hoje, por causa do grande problema que as pessoas têm com autoestima, o grande problema que as pessoas enfrentam hoje com a sua autoimagem, nós vemos uma geração muitas vezes fraca, que não consegue trabalhar, que não consegue digerir, muitas vezes as derrotas e aprender com elas para se tornar campeões. Então, muitas vezes eu vejo isso acontecendo, né, principalmente entre crianças e adolescentes, em competições.
E às vezes na igreja a gente faz isso. Às vezes você faz ali uma competiçãozinha com o pessoal, e aí tem aqueles de performance que vão e ganham. E aí você tem o prêmio para o ganhador. Mas aí tem os outros que ficam com aquela carinha ali de patinho feio, né? Coitadinho de mim, pobrezinho de mim, eu sou assim mesmo. Aí para que os que não alcançaram não fiquem se sentindo tão mal porque teve um ganhador, o que, que a gente dá? Prêmio de consolação ou participação. Vem aqui, nós vamos dar um prêmio para todo mundo, porque aqui todo mundo merece ganhar. Todo mundo, mas a gente faz isso é para que quem perdeu não se sinta mal diante de quem ganhou. E aí a gente está dizendo, para quem não alcançou, não importa se você se esforça ou não, você sempre vai ganhar um prêmio. Mas pastor, é assim que a Bíblia diz? É assim que a Bíblia diz? Na parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, o Senhor chama os seus servos e dá talentos aos seus servos. Talentos ali é dinheiro. Para um ele deu quantos talentos, gente? 5. Para outro ele deu 2. E para outro ele deu 1. E disse: eu vou voltar, eu vou viajar e eu vou voltar. Multipliquem até que eu volte. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou. E ele chamou os seus servos. A Bíblia diz que ele chamou os seus servos para o acerto de contas. Prestação de contas. Irmão, crente que não gosta de prestação de conta vai ficar deslocado no céu. Pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não tenho que prestar conta da minha vida por ninguém, então, para ninguém. Então o céu é um lugar, vai ser um lugar esquisito para você. A Bíblia diz que o que recebeu 5 chegou para ele e entregou quanto, gente? Quanto que ele entregou? 10. Ele olha para o que entregou para ele 10. Ó, eu te dei 5, você está me entregando 10. E ele diz: servo, vamos lá, gente, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O que recebeu 2 chegou para ele e devolveu quantos? 4. Ele olhou e disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aí chegou o que recebeu 1. Eu creio que a expectativa do Senhor era receber quantos, no mínimo, daquele? Quanto, gente? Quanto, gente? Me ajuda. 2. Mas quanto que ele devolveu? O que ele tinha recebido. Está aqui, o Senhor me deu 1, eu estou te devolvendo o mesmo. É o seguinte, eu não sou daqueles que fazem muita coisa, mas o pouquinho que eu tenho, eu mantenho. Eu não faço, mas o pouquinho que eu tenho, eu mantenho. O pouquinho que você tem, você mantém. Alguém chegou para mim e disse: pastor, é o seguinte, eu não ajudo muito, mas pode ficar tranquilo que eu também não atrapalho. Sabe o que eu disse para essa pessoa? Meu querido, se você não está ajudando, você já está atrapalhando. Você já está atrapalhando. Porque o fato de você estar aqui e não ajudar, já está atrapalhando. Se fosse segundo a cultura de hoje, a gente ia dizer assim, ah, pobrezinho, né? Coitadinho. Fez um esforço. Ele tentou. Quando ele viu que ele não conseguiu, Senhor, ele escondeu, enterrou, pelo menos para que quando o Senhor voltasse, o Senhor não perdesse o que o Senhor entregou para ele. Mas faz o seguinte, para ele não ficar tão triste, pede para o que tem 10, dá pelo menos uns 2 para ele. Assim pelo menos não fica muito feio para ele. Foi isso que aconteceu, gente? Foi isso que aconteceu? Foi? Quê? Pedir para o que tem 10, dar uns 2 para ele, para não ficar feio para a cara dele? É, assim ele não fica com a autoestima embaixo, ele não vai se sentir mal. O quê? Por que é que você não multiplicou? Porque eu sei que o Senhor é um servo rígido, que planta, que colhe onde não planta. Não, você não sabe quem eu sou. Porque se você soubesse quem eu sou, você jamais teria enterrado o talento. Sabe o que, que o Senhor diz para aquele servo? O teu problema, meu filho, não é só a tua atitude, o problema é o teu coração, porque você é um servo mau e negligente. O teu coração é cheio de maldade e o teu comportamento é de preguiçoso. Você é mau e negligente. O Senhor não vai dar uma chance? Não. Não vai pedir para o que tem 10 repartir um pouco? Não. E pede então para o que tem 4 dar pelo menos 1? Não. Muito pelo contrário. Ele não vai receber nada de mais ninguém, muito pelo contrário, tira dele e dá para o que tem 10, porque no reino de Deus a equação é diferente. No reino de Deus é o seguinte: a quem tem será dado e terá em abundância, mas aquele que tem coração mau e comportamento negligente, até o que tem vai ser tirado. Como dizem os meus amigos itinerantes, dá para dar um glória a Deus? Pastor, isso é duro. É duro ou não é, gente, essa palavra? Eu digo o seguinte, no Evangelho, irmãos, a maioria das coisas do Evangelho não é difícil de entender, é difícil de engolir. Não é difícil de entender, é difícil de engolir. Porque a nossa justiça humana para ajudar o coitadinho é tirar de quem tem mais para dar um pouquinho para ele, para dar uma moral para ele. Mas o reino de Deus, a Bíblia diz que um dos valores é o reino de justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. Então nós precisamos ser servos dele e venhamos saber que recebemos dons e talentos dele e vamos ter que prestar contas diante dele. Por isso nós precisamos ser focados, nós precisamos ser orientados para os resultados. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Paulo diz o seguinte: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, Paulo está dizendo que tem muita gente que corre, mas quem é que ganha o prêmio? Quem é que ganha o prêmio? Muita gente corre, mas nem todos ganham o prêmio. Aí ele diz o seguinte: porque os que ganham o prêmio, eles correm em uma maneira específica. Quem ganha o prêmio tem um comportamento, uma atitude específica, que Paulo vai chamar de tal modo. todos correm, mas apenas um ganha o prêmio. Então, se você vai correr, corra de tal modo que seja você que ganhe o prêmio em nome de Jesus. Não é fazer, sair fazendo, mas é fazer de uma tal maneira. Vou repetir. Não é apenas sair fazendo, mas é fazer de uma tal maneira. Não adianta apenas ser muito esforçado. Precisa fazer da maneira certa. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite em nome de Jesus? Existe uma maneira certa, irmãos, de fazer as coisas no reino de Deus, para atingirmos os resultados que Deus quer que a gente atinja. Segundo lugar, o que tem em comum entre esses três? Primeiro, uma mentalidade orientada para resultados. Em segundo lugar, um estilo de vida disciplinado. Você pode repetir comigo? Um estilo de vida disciplinado. Vamos repetir de novo? Um estilo de vida disciplinado. Todos esses indivíduos, soldados, atletas e lavradores, para que eles alcancem os objetivos, eles precisam de um alto índice de disciplina. Para quê? Porque todos os três precisam cumprir responsabilidades. Todos os três precisam cumprir responsabilidades. E responsabilidade é uma palavra que dá alergia na sociedade que nós vivemos, que apenas quer exigir os seus direitos. Responsabilidade é uma das palavras que dá alergia naqueles que querem apenas exigir os seus direitos. Mas por que que eles fazem o que fazem? Por que que eles têm disciplina? Por que que soldado tem disciplina? Por que que atleta tem disciplina? Por que que lavrador tem disciplina? Porque eles se comprometeram com uma responsabilidade. E quando você se compromete com uma responsabilidade, principalmente no reino de Deus, você e eu não fazemos as coisas apenas porque gostamos ou queremos. Fazemos porque a nós foi atribuída uma responsabilidade. Gente, nós somos a geração da dopamina. Nós somos a geração que as pessoas, elas querem o maior número de dopamina com o menor esforço possível, no tempo mais prolongado possível. As pessoas hoje, elas estão jogando fora os seus compromissos, porque os compromissos que elas assumiram não estão lhe proporcionando dopamina. Ah não, eu quero fazer só se for legal, só se for bom para mim, só se eu curtir, só se eu tiver uma experiência legal. Não, queridos, nenhum soldado vai para o campo levar chumbo e chumbo grosso porque ele acha legal, porque ele tem dopamina ou porque ele quer curtir. Ele está ali porque assumiu o compromisso de defender o seu país e o seu exército. Se você chegar para um atleta de alta performance, ele não faz o que faz apenas quando lhe dá prazer, quando lhe dá alegria. Se ele tem que treinar, ele levanta para treinar no dia que ele quer e no dia que ele não quer. No dia que ele está motivado e no dia que ele não está motivado. No dia que a dopamina está em alta ou no dia que está em baixa. Ele vai levantar e ele vai treinar porque ele quer ser um campeão. E campeão não faz o que a dopamina quer. Campeão faz o que precisa ser feito. Que precisa ser feito. O lavrador, ele não levanta todos os dias de manhã e vai para o campo só porque ele gosta ou porque acha legal. Eu não sou, nunca servi o exército, e pelo meu shape dá para observar que eu não sou um grande atleta. mas de lavrador eu entendo. Fui criado no sítio, na fazenda, levantando antes do sol nascer, para ir para carpinar, para trabalhar no trator, para roçar pasto, para fazer cerca com arame farpado. Não é nem um pouquinho legal, não é nem um pouquinho prazeroso você esticar arame farpado sem luva, arriscando aquele negócio arrebentar e passar na sua mão. Mas por que que fazia isso? Responsabilidade. Responsabilidade. A hora que o galo cantava, meu amigo, e geralmente ele cantava antes do relógio despertar, tem que levantar, porque nós temos um compromisso. Soldados, atletas e lavradores precisam de treinamento rigoroso, eles precisam cumprir ordens e eles precisam manter rotina. Eles precisam obedecer os processos. Todo ano tem 4 estações, todo ano. Primavera, verão, outono, inverno. E todo ano o ciclo se repete. E todo ano a gente tinha que levantar no mesmo horário, fazer as mesmas coisas, para plantar as sementes, para lavrar a terra, para cultivar a semente e colher. Terminava a colheita, 1 ou 2 semanas depois, você começava todo o processo rigorosamente, disciplinadamente, porque nós precisamos ver essa terra produzir e colher os frutos dela. Níveis de responsabilidade. A grande pergunta é: como que a nossa vida espiritual está diante de Deus? Muitas vezes a nossa vida espiritual, ela está desorganizada, ela está bagunçada, sem nenhum tipo de processo, sem nenhum tipo de disciplina, sem nenhum tipo de intencionalidade. É por isso que muitas vezes nós vivemos um cristianismo opaco, amarelo, anêmico, sem substância, sem garra, sem brilho nos olhos, sem intensidade, sem ousadia e sem paixão, porque nós estamos vivendo uma vida espiritualmente indisciplinada e isso não vai nos levar para novos níveis. Que nessa noite o Espírito Santo, ele venha sobre a minha e sobre a sua vida, e o Senhor nos levante aqui nesta noite para levarmos a sério o nosso dia a dia com Deus. Treinar rigorosamente. A palavra de Deus em 1 Coríntios, deixa eu ver aqui o versículo que nós estávamos lendo, 1 Coríntios capítulo 9, olha o que o apóstolo Paulo ele diz ainda, versículo de número 25. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, se você quiser colocar aí, olha o que Paulo diz, olha o que Paulo diz: todo atleta que luta, de tudo se abstém, eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível, nós porém, a coroa incorruptível. Todo atleta que luta, que compete, de tudo se abstém. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ele disciplina a si mesmo. Só que o objetivo deles é alcançar uma medalha corruptível. Nós estamos numa competição para alcançarmos a medalha eterna, a coroa eterna. Amém, queridos? Se um atleta... Eu trouxe aqui alguns dados de um nadador, o maior nadador de todos os tempos, e agora eu vou falar certo, é Michael Phelps. Michael Phelps, eu estava olhando. Gente, ele competiu em 4 Olimpíadas. Os números são, assim, surreais. Ele competiu em 4 Olimpíadas. Ele ganhou 28 medalhas olímpicas, 23 de ouro. Numa Olimpíada só, a Olimpíada de Pequim, ele ganhou 8 medalhas de ouro, 8, numa Olimpíada. Ele simplesmente quebrou o recorde da modalidade dele 37 vezes. Ele quebrava o próprio recorde. Ele quebrava um recorde, depois ele quebrava o recorde dele, e assim ele ia quebrando o recorde dele. Ele quebrou o recorde 37 vezes, ganhou 8 medalhas de ouro em uma única Olimpíada. Eu estava observando qual que era o estilo de vida dele. Ele nadava 6 horas por dia, 6 dias por semana. Ele e a água já eram um. 6 horas por dia, 6 dias por semana. Perguntaram para ele, qual é o seu estilo de vida? Ele diz, eu faço basicamente 3 coisas. Eu nado 6 horas por dia, eu como e durmo. A minha vida é basicamente essa rotina. Por quê? Porque o meu objetivo é o pódio. O meu objetivo é a medalha de ouro. Quando eu olho para homens assim, que tem esse estilo de vida, para ganhar medalhas de ouro perecível, eu confesso a você, que eu sinto uma certa inveja, e às vezes tenho vergonha de mim mesmo, porque eles estão lutando por algo que perece, nós estamos aqui por algo que vai durar por toda a eternidade. Meu irmão e minha irmã, seja um atleta de alta performance no reino de Deus, em nome de Jesus. Seja o melhor soldado que você pode ser, em nome de Jesus. Seja o melhor lavrador, lavradora que você pode ser, em nome de Jesus. O reino de Deus não merece menos do que o nosso melhor, que eu e você sejamos excelentes em tudo. Tudo para a glória do nome do Senhor. Excelentes na vida que nós vamos servir a Deus. Terceiro lugar, nós precisamos desenvolver resistência. Resistência. Não apenas ter uma mentalidade voltada para resultados, não apenas um estilo de vida de disciplina, mas esses três: soldado, atleta e lavrador, eles desenvolvem um comportamento de resistência. Eles estão dispostos a resistir, eles estão dispostos a perseverar, eles estão dispostos a continuar. E por favor, queridos, eu não sou daqueles pregadores que pregam que a vida cristã é um mar de rosas, é um playground da fé. Não. Nós estamos vivendo em dias trabalhosos, em dias desafiadores, em que cada vez mais a minha e a sua fé será testada, em que cada vez mais ficará evidente a diferença daqueles que querem, daqueles que não querem. No Brasil, nós estamos vivendo um momento de uma cultura evangélica no Brasil, aonde já no Brasil se tornou quase que um status, se tornou quase que uma normalidade, alguém se autodenominar evangélico, mas que não oferece nenhuma resistência ao reino das trevas, não oferece nenhuma resistência aos demônios e a Satanás e a guerra espiritual. Eu quero te dizer aqui nessa noite, em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor nos empodere com o seu Espírito Santo para resistirmos na batalha espiritual. Efésios capítulo de número 6, o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa, o apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, é contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É um desafio. e nós precisamos ser aqueles que vamos oferecer resistência ao reino das trevas. Satanás, ele precisa respeitar o povo de Deus nessa cidade, em nome de Jesus. Ele precisa saber que há uma oposição em relação ao reino dele. Eu vejo que muitas vezes Satanás não precisa nem fazer esforço, porque parece que nós estamos como um exército, quase que atados, parados. Uma palavra que Deus trouxe para mim no final de ano, início do ano passado, início deste ano é: meu filho, a minha igreja está como um exército entediado. Eu disse: como assim? Um exército entediado? E um exército entediado, soldados entediados, quando não lutam, procuram entretenimento. Eu disse: mas por quê? Por que que a igreja é como um exército entediado, Deus? E o Senhor ministrou meu coração dizendo: porque a minha igreja treina, 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 mas nunca sai para a guerra. Treina, 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 mas nunca sai para a guerra. Queridos, eu vim aqui para dizer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos acesso hoje a todos os tipos de conhecimento, informação e conteúdo que nenhuma geração de cristão teve a oportunidade de acessar. Você pode participar de treinamentos presenciais, você pode participar de treinamentos online, você pode assistir cursos pela internet. Se você ficar uma manhã inteira na sua casa, um dia eu estava uma manhã de domingo em casa, não fomos para a igreja naquele dia, e eu comecei a ver todos os cultos que estavam passando na manhã, das megas igrejas aqui do Brasil, dos grandes pastores, dos grandes pregadores, e se sabe falar inglês, vai conseguir acessar conteúdo das megas igrejas do mundo. O que não nos falta conhecimento, não nos falta informação, não nos falta conteúdo, está faltando é atitude de guerreiro em nome de Jesus, para irmos para o campo de batalha e oferecer resistência ao inferno e a Satanás, e dizer que o reino de Deus vai avançar em nome de Jesus. Precisamos ser uma igreja composta de pessoas que sejam resistentes. Mas para ser resistente, tem o último qualificativo, eu quero encerrar com ele. Você precisa ser não apenas uma pessoa resiliente. Ser resiliente já é legal, já é bom. Mas para ser resistente, você precisa ser aquilo que eu li esses dias, estudei na verdade já. Você precisa ser antifrágil. Antifrágil está num nível a mais do que resiliência. Resiliência são coisas que, depois que passam por um processo estressor, depois que esse processo estressor passa, elas praticamente voltam para o mesmo nível, para o mesmo lugar. Por exemplo, se você pega um elástico, aquelas borrachinhas, né? A gente usava muito para amarrar dinheiro. Se você pega um elástico daquele e você estica, esse é o momento estressor, você faz força para esticá-lo, você está estressando aquele elástico. Mas quando você tira o elemento estressor, ele volta para o mesmo nível. Isso é resiliência. Coisas que voltam para o mesmo padrão depois de passar por momentos estressores. Mas o antifrágil está num nível acima do resiliente, porque o antifrágil, depois que passa por momentos estressores, ele não volta para o mesmo nível e nem abaixo do nível anterior. O antifrágil, quanto mais estressores vêm, melhor ele fica. Deus quer nos tornar cristãos, cristãos, não invencíveis, mas Deus está precisando de gente antifrágil. Não é gente que não passa por luta, não é gente que não passa por perdas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus está precisando de pessoas que enfrente as suas lutas, que enfrente os seus dramas, que enfrente os seus problemas com a graça de Deus. E depois que passar a tempestade, você não perca a sua fé, mas você saia dela muito melhor do que quando você entrou. Antifrágil é aquele que se torna cada vez melhor quanto mais desafios ele enfrenta. É como um músculo. A antifragilidade é própria de coisas que são orgânicas, não mecânicas. Se você tem uma barra, um cano, e ele quebra, ele não se torna antifrágil. O máximo que você vai poder fazer é soldá-lo, emendá-lo. Quando ele passar por um momento estressor de novo, qual é o lugar de maior probabilidade dele quebrar? Na emenda. E mesmo que ele não quebre na emenda, se ele quebra em outra parte, depois quebra em outra parte, e essa barra está cheia de emendas, cada emenda, de alguma maneira, parece que vai fragilizando cada vez mais. É diferente do nosso músculo. Quanto mais você exige dele, quanto mais pressão nele, ele vai sentir dor? Vai. Ele vai esticar? Vai. Mas quanto mais musculatura você fizer, mais o músculo fica forte. Quanto mais musculação, quanto mais exercício, mais ele fica forte. É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Quanto mais musculação, quanto mais pressão, quanto mais provação eu e você enfrentarmos e vencermos, mais poderosos em Deus nós ficaremos. Para mim, a pessoa mais antifrágil na Bíblia é Jó. Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó ficou com câncer, Jó foi criticado por todos os seus amigos que achavam que ele tinha jogado pedra na cruz, achou que ele tinha cometido pecados que ele não tinha confessado. E uma esposa que, para ajudar, disse para ele: quem tem um Deus como o teu não precisa de inimigo. Amaldiçoa o teu Deus e morre, porque eu não aguento mais ver você nesse sofrimento. Mas Jó sabia que havia algo de extraordinário esperando ele. E quando ele não tinha nenhuma resposta mais, ele brada um versículo poderoso e ele diz: eu não sei o que responder, eu não sei que resposta dar ao que está acontecendo, eu só tenho uma certeza: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Mas no final de tudo, alguém chega para Jó e diz: como é que você se sente? Maravilhosamente bem. Como é que está a sua fé? Mais forte do que nunca. Você ainda acredita em Deus? Mais do que toda a minha vida. Mas você perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, os seus amigos te criticavam, você enfrentou um câncer e você ainda mantém a sua fé em Deus? Sim! Porque antes de tudo isso, Deus para mim era uma teoria de quem eu ouvia falar. Mas depois de tudo isso, eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus. Eu vi Deus. Eu nunca vi Ele como eu vi nesses momentos. Eu nunca contemplei Ele como eu o contemplei nesses momentos. Eu nunca conheci Ele tão profundamente como eu o conheci em todos esses momentos.